O ramo cinematográfico não é diferente. O homem é sim privilegiado. Geralmente, os escândalos são mais abafados em cima deles. E não é só porque eles têm como se defender, é porque muitas vezes são homens, muitas vezes brancos.
Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Cine Dela. Eu sou a Marina.
E eu sou a Eduarda. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre privilégio no audiovisual.
E hoje nós temos um convidado especial para debater o assunto com a gente. Lucas, seja bem-vindo.
Oi, boa noite, gente. Obrigado pelo convite, primeiramente. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível e não desviar do assunto. Eu sei que isso é difícil, em alguns pontos, mas estamos aí para isso.
Acontece. Se acontecer, não faz mal, depois a gente edita tudo.
A gente corta, não tem.
Faz mal.
Fala um pouco pra gente do que você tá trabalhando, o que que você tá fazendo. Você terminou a facul.
Depois de quase matar o pessoal do CA da faculdade esse semestre, eu consegui me matricular pra resolver minhas últimas DPs. Eu tenho muita vergonha de falar isso. Mas em compensação, eu tô tendo um trabalho que eu tô me sentindo extremamente realizado. Porque apesar de não ser diretamente do meio audiovisual, meio cinematográfico, ele tem uma pegada que se assemelha ao audiovisual na questão de você precisa ser original. E nesse rolê todo, eu tenho que fazer gravações de tutorial, de como fazer uso do material. Eu tenho que ajudar nas gravações de comercial, de propaganda da empresa, de como a gente vai lidar com a resolução de exercício do Enem, entre tudo mais. Mas diretamente audiovisual eu não ando mexendo tanto. Mas, porém, abriu tipo, uma diversidade de portas para mim que eu não imaginava que ia acontecer. Independente da situação. Uma delas, inclusive, eu tenho uma amiga minha, que a melhor amiga dela é a produtora executiva da Netflix norte-americana. E, inclusive, ela trabalhou na Marvel Studios, onde ela pediu pra sair, porque é um ambiente razoavelmente machista. Então, você olha todas as HQs, você olha todo o meio cinematográfico, 80% das pessoas que representam super-heróis são o quê?
Homens,
homens
e brancos.
Exato. Ainda mais agora, Chadwick Boseman, que Deus o tenha.
Foi embora,
partiu. Recentemente, eu quero ver, porque agora só tem o Falcão como um ator negro dos Vingadores, do meio masculino, até onde me lembro. E o cara que fez o vilão do Pantera Negra 1. Às vezes o... faz Nick Fury.
Ah, o Samuel L. Jackson.
Isso, Samuel Jackson. Jackson. Eles também são no meio cinematográfico, principalmente na Marvel Studios, mas não acho que seria o mesmo impacto, não seria diretamente a mesma coisa. Mas ela tá se... aparentemente ela tá se realizando na Netflix, eu tô felizaço por isso. Mas assim, no geral, eu acho que essa questão do audiovisual visual em si, é complicadíssimo falar, porque o brasileiro, a gente tem um elástico, né? Que ao mesmo tempo que a gente avança em algo, de algum modo, alguém solta alguma coisa lá na ponta e retrocede tudo. Então, dói, dói, desanima, é triste. Você, quem é do meio audiovisual hoje em dia, se não pega, faz uma parte com o jornalismo pra trabalhar na televisão, se sente completamente negligenciado de diversas formas.
Principalmente a gente não tem uma indústria de cinema aqui no Brasil, né? A gente não tem uma coisa sólida. Ela vai variando de acordo com as políticas e com quem tá no poder, né?
É, e a que existe acolhe, assim, uma minoria de pessoas ali que tem muitos contatos fortes e que já vem de famílias com nomes fortes.
É, vamos levar em conta. Se você quer fazer sucesso aqui no Brasil, de alguma forma, com meio cinematográfico, você tem que conhecer ou alguém do SBT, ou alguém da Record, ou alguém da Globo. Agora, e a gente que saiu da faculdade? Alguns têm contatos, outros não têm. Pra uns a profissão morre, pra outros não. Então, é algo extremamente complicado. É desconfortável. A gente tinha que ter uma base mais fixa e abrangente. Porque quem tem contato, querendo ou não, é privilegiado. Depois, porra, você já sai de lá com emprego, você já pode ir pra escola de teatro da galera da Globo, você pode pegar, entrar como ator, dublador, você pode entrar em uma emissora grande, ganhando pra caramba. E quem não tem isso?
E durante o curso, assim, como é a questão? Os professores, eles deixam isso bem claro ou ilude um pouco?
Então, desde o começo do curso, eles fazem... os professores adotam uma postura no primeiro um ano e meio de curso, alguns deles, não todos, onde eles fazem você cair na real. Porque assim, eles falam... Você acha que você vai sair daqui e vai arrumar um emprego top na Globo? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas agora, a partir do momento em que você vira e fala, ah, eu quero esse curso, e você luta por esse curso, beleza, você tá apto a se formar no curso. A minha sala começou com 120 alunos.
Tem uma ideia de divisão de mulher e homem, assim, mais ou menos?
Olha, era bem dividido. Eu acho que os meninos tinham, acho que uns 9 ou 10 a mais. Então, assim, não era uma diferença que você olha e fala, meu Deus, é imensa. Não. Só que, o que acontece? A gente tem uma visão, eles vão passando essa visão, eles vão desmotivando quem, pra ver quem não quer tá lá. Eles pegam um pouco pesado em algumas vezes, justamente pra peneirar a galera. Pra ver quem tá achando que aquilo ali é um sonho, que, eu vou sair daqui, vou gravar filme, vou ser o futuro Stanley Kubrick do Brasil e vou fazer filme e ficar milionário. Não.
Antes da gente começar a discutir o privilégio no audiovisual, eu queria saber de vocês o que é privilégio e se vocês se sentem privilegiados.
Pra mim, é privilegiado é quando você tem coisas que pras outras pessoas é difícil ter, mas que se fosse viável de algum meio, todo mundo teria. Porque, por exemplo, a gente é privilegiado de ter comida na mesa todo dia. A gente é privilegiado de ter uma casa. Eu sou extremamente grato por isso. Mas a gente podia estar numa situação que não existe isso. A gente podia estar numa situação muito pior. O ramo cinematográfico não é diferente. O homem é sim privilegiado. Ele recebe mais, é chamado para mais trabalhos. Geralmente, os escândalos são mais abafados em cima deles. E não é só porque eles têm como se defender, sabe? É porque muitas vezes são homens, num geral. Muitas vezes brancos. Porque, inclusive, as pessoas, os homens negros na parte cinematográfica são muito. Sofrem muito de uma situação complicada. Assim como as mulheres, como as pessoas com deficiência. É um baita peso. E eu me considero privilegiado, sim. Não vou falar que eu não gosto, porque é uma situação que me proporcionou certo conforto, que me permitiu estar aqui onde eu estou agora. Porém, não é algo que eu considere 100% certo. Porque se você fala direitos iguais a todos, onde que está o direito igual?
Acho que é o que você falou. Privilégio é você não ter barreiras que te impeçam a chegar onde você quer. E sim, apesar de ser mulher e ser negra, eu me sinto uma pessoa privilegiada pelas coisas que você falou. Então, eu também considero uma pessoa privilegiada, mesmo sendo minoria.
Acho que para mim privilégio é tudo o que faria o mundo ser justo, mas como o mundo não é justo, só algumas pessoas podem usufruir disso. Então, eu me sinto privilegiada em praticamente, eu acho que em todas as categorias de privilégio. Então, eu sei que algumas pessoas são mais privilegiadas do que eu, mas outras não têm todos os privilégios que eu tenho. E acho que eu tenho que ser uma forma de utilizar os privilégios que eu tenho para ajudar aqueles que não têm, para que eles estejam em igualdade comigo.
A Michelle Obama falou uma coisa parecida com isso. Se você passa pela porta, então você não vai fechar ela, você vai deixar ela aberta para que os outros também possam passar por essa mesma porta e conseguir alcançar os objetivos deles também. Quando eu e a Duda a gente estava escolhendo os temas pro podcast, eu estava, não, ainda estou, mentira, se eu falar estava, não. Eu ainda estou numa onda Ryan Murphy e eu comecei a assistir todos os shows dele.
Fale mais,
Ah, me
por favor.
apaixonei.
Recomendou vários.
Recomendei vários para Duda. Eu comecei a reparar que ele tem essa diversidade nas histórias que ele cria, que ele traz para a televisão. Ele é um dos maiores exemplos, na minha opinião, de como usar o seu privilégio no meio cinematográfico. Ele é uma pessoa que dá voz para as minorias, não só na frente das câmeras, mas também por trás, porque ele também acaba contratando muitas pessoas para trabalhar com ele. Realmente é um dos maiores exemplos para mim. Eu não sei se você conhece outros.
Cara, o Murphy é um exímio exemplo. Mas é quem tá explodindo também agora tá sendo o Jordan Peele, se não me
Jordan
engano.
Peele.
Ainda mais agora com a série que ele tá fazendo aqui. Meu Deus do céu, que série incrível! Lovecraft Country. Ela tá abordando um tema antiguíssimo, se não me engano, década de 70, mas que tá sendo muito bem refletido na realidade atual norte-americana. Ele escalou, obviamente, um elenco notoriamente negro. E é admirável, porque assim como Corra, assim como Nós, que ele também fez, que meu Deus, que filme
Que
foi
filme
aquele?
é esse?
O Jordan Peele, ele é uma pessoa, obviamente, não é do mesmo, na mesma pegada do Murphy, que o Murphy ele junta todos os ingredientes ali, faz uma massa de pão, bota no forno e sai um bolo. É como eu consigo resumir as obras dele, cara. É impossível.
O que é American Horror Story, né?
Desculpa, mas o que é Scream Queens perto de American Horror Story?
Só a primeira temporada, só a primeira temporada, vai.
A segunda também é boa. A segunda é quem trocou a Lea Michele. Não. A primeira também tava Léa Michel, mas a segunda, mano, a segunda temporada foi incrível também. É um terror trash e vai sair a terceira temporada. Não me julga.
Ele falou que se todo mundo quisesse, se todo mundo tivesse a favor, voltava. Só precisa da FX agora.
Aí é que tá. A galera já tá em polvorosa porque ele já começou a fazer o roteiro da terceira temporada. Você não tá entendendo.
Ansiosa.
Mas o Ryan Murphy, pra representatividade, tipo, ele é quase um ícone. Indiscutivelmente. Tipo, ele pega atores gays, trans, negros, latino-americanos. Ele pega tudo, todos com talento.
E tem muita gente que pede para trabalhar com ele. Eu vi uma entrevista do Billy Porter falando que ele já fazia muitos anos que ele estava assim implorando pro universo para colocar ele e o Ryan Murphy junto. E daí saiu aquela maravilha dele em Pose.
Agora eu quero ver como que vai ficar com a Disney Plus entrando no jogo em novembro.
E já deu o bafafá, né?
Já, a Claro, a tentou travar de tudo quanto é maneira. A Claro, tanto telefonia quanto televisão, jogou na justiça que a Disney Plus não ia entrar com nenhum conteúdo nacional. E para você fazer parte do conteúdo brasileiro, para você entrar na rede de contribuição brasileira, você tem que ter produto nacional.
Não, o que eu tava vendo é o da Mulan, que parece que estão falando que vão cobrar pelo filme pra
É,
ser
parece que vai
visto só
ficar
no
uns
streaming.
2 meses grátis e depois tem que ser pago, alguma coisa assim, eu vi também.
Não, é o inverso. É
Ah.
porque como a gente não tá tendo o acesso ao cinema atualmente por conta do Covid, as plataformas de streaming que são lançadoras de conteúdo cinematográfico direto nas salas, elas estão arrumando um jeito de não caírem. Por quê? Você pode ver, a gente tá há 6 meses com tudo fechado. Cinema fechou em março pra gente, o resto do mundo fechou antes. Eles estão perdendo 1 ano de lucro. Dependendo do estúdio, se ele lança, sei lá, 10 filmes num ano, ele vai ter um prejuízo de bilhões. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que pagar os atores, tem que pagar equipes, tem que se pagar, tem que pagar todo o marketing. Então é muito gasto. E o cinema vai voltar como? Caro.
Eu não quero
Ele
nem
não
ver.
vai
Cinema já não é
voltar
acessível
barato.
para todos e vai ficar ainda mais complicado.
Então, nós estamos chegando no final do nosso podcast. Então, eu vou pedir para que vocês indiquem filmes que ou tenham mulheres por trás das câmeras ou que tenham mulheres fortes na frente das câmeras. Lucas, você tem alguma indicação para a gente?
Olha, com muito orgulho, porque eu vi que fez uma diferença gigantesca na colocação de certas coisas. Eu adorei o Aves de Rapina, que sim, é uma mulher por trás das câmeras dirigindo esse filme e conseguiu fazer uma anti-heroína foda, incrível, manteve a comicidade do filme, manteve as cenas de ação com uma perfeição deliciosa e que não sexualizou uma personagem. Porque isso é uma coisa extremamente importante. Não sexualizar um personagem, porque é algo completamente difícil, ainda mais se é feminino. Tipo, você pode ver, por exemplo, a Margot Robbie, quando foi ver a Harley Quinn, Esquadrão Suicida, aquele traje minúsculo, completamente sexualizado, que objetifica o corpo da mulher, mais do que a Harley Quinn já é objetificada pelo próprio Coringa. Você não precisa disso. A atriz, ela é feita com caráter e capacidade. Elas
Sim.
têm sem precisar de roupa curta.
Então, hoje eu vou indicar, na verdade, um reality show. Eu acho que se é pra falar de inclusão, pra falar de privilégio, então acho que até dentro de um reality show cabe isso. E é um reality show sobre moda, que é o Next in Fashion, que é um reality show sobre designers de moda competindo para ganhar 250 mil dólares e a oportunidade de vender em um dos maiores sites de moda do mundo, que é o Net-a-Porter. Acho que ele conseguiu trazer representatividade, porque todos os participantes, eles vinham de diversas partes do mundo, tinham pessoas brancas, negras, amarelas, com diferentes sexualidades, e eu acho que foi muito legal ver isso no meio da moda, porque o meio da moda é complicado, é um meio que não é muito inclusivo, mas acho que eles conseguiram trabalhar muito bem isso em cada episódio, trazendo diferentes corpos de modelos para serem vestidos, diferentes abordagens, e conseguiram fazer o elenco trabalhar entre si, sem perder a característica principal de cada um, a cultura de cada uma, porque eu acho que moda, além de ser a sua vestimenta ali é cultura, e eu acho que foi muito legal o jeito que eles conseguiram colocar isso nas telas.
Bom, como eu tô apaixonada pelo Ryan Murphy, eu vou indicar uma série que fez parte da minha adolescência, que é Glee, que se passa na escola William McKinley e gira em torno dos estudantes que fazem parte do clube do coral. O Glee, ele tem uma pegada meio mista de musical, comédia e drama adolescente. Então, traz todas aquelas dúvidas e incertezas desse período da nossa vida, mas com uma trilha sonora de clássicos de todas as décadas. Então, tem desde Madonna até Lady Gaga. A série tem 6 temporadas e tá disponível tanto no Amazon Prime quanto na Netflix. Vale muito a pena assistir.
Não sei se vocês assistiram. 8 Mulheres e um Segredo.
Sim, muito bom.
Sandra Bullock também, né? Na direção. Nossa, não, eu não podia pedir pessoa melhor naquele elenco. Pô, Helena Bonham Carter, Charlize Theron.
Sarah Paulson.
Nossa, Sarah Paulson, junto com a Rihanna. Eu não imaginava que a Rihanna fazia tão bem. Anne Hathaway. Mano, eu adorei a personagem de Anne Hathaway, ela ficou muito boa. E se alguém quiser, terrorzinho, bem tranquilo. Bora. O Babadook, de 2014, que tem na Netflix também. E tem as mãos de uma diretora muito boa e capacitada por trás.
É, então, nós estávamos discutindo no outro episódio sobre os filmes de terror. Principalmente nos filmes do gênero slasher, não tem muita representatividade, não tem muita diversidade no elenco, né? Nesses filmes todo mundo morre, o elenco todo praticamente morre. E o único sobrevivente no final é o homem, né? Ou sobrevive a mulher.
Adivinha quem sobrevive? O cara branco, loiro, hétero.
Os filmes de terror da franquia Supernatural.
Uhum. Eu nunca assisti porque eu tenho medo, mas sei do que sei com isso.
A personagem principal, basicamente, a que vai visitar os espíritos, isso e aquilo, é uma mulher. O homem, ele faz o quê? Ele é possuído, ele chora, ele tem aquela criação da barreira mental pra que aquilo nunca mais apareça na vida dele. Mas é, quem faz a barreira é a mulher. Quem que dá a cara a tapa? É a mulher. É ela que vai lá e faz. Não só porque ela é experiente, mas porque também é um símbolo de força.
Mas ainda assim, com aquela ideia de que ela tá cuidando de alguém, ela tá cuidando do homem, ela tá cuidando, né? Então, ainda com esse papel do cuidado, mas mesmo assim, como uma pessoa forte. Mesmo assim, ainda como uma pessoa que é capaz de fazer qualquer coisa. Sem ter alguém, sem ter um suporte masculino.
Se você nos acompanhou até aqui, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @cinedela, e comentar o que você acha de privilégio e como você faz para utilizar o seu privilégio de uma forma que não beneficie só você.